Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, ouvintes da Rádio Jornal, aqui Luiz Sucupira, do meu lado aqui o Marcelo Nogueira. Hoje nós vamos conversar com você sobre resíduos sólidos, lixão, lixo e tudo aquilo que origina todo esse problema que todo mundo está discutindo a respeito desse assunto. Eu trouxe o Marcelo. Marcelo é subsecretário de infraestrutura lá de Quixelô. Quixelô tem uma experiência interessante com relação a isso. Eu vou explicar depois para vocês por que houve uma tentativa de acabar com o lixão, não deu certo e em seguida partiram para uma outra ação. O objetivo é fazer acabar com isso. Então eu trouxe o Marcelo, que o Marcelo tem estudado bastante sobre isso, para conversar com a gente sobre o assunto. O diálogo de hoje é dedicado a todos aqueles que buscam soluções para resolver problemas da comunidade. Marcelo, seja bem-vindo ao programa, seja bem-vindo ao diálogo.
Obrigado, Luiz, obrigado pelo convite. Ouvintes da Rádio Jornal, a gente está aqui hoje para conversar, ter esse diálogo a respeito dessa questão que é séria, que infelizmente muitas pessoas acham que isso é só um problema de saúde, o lixão gera só problema de saúde ou problema de infraestrutura, porque o lixo está na rua, está ficando a cidade feia, mas na verdade é totalmente o contrário, é uma questão que envolve totalmente o meio ambiente, né? Porque os nossos hábitos de consumo produzem resíduos que a gente, com a mudança desses hábitos, a gente poderia reduzir e reduzir também os danos causados à natureza, não só no local do lixão, lá onde é depositado o lixo, mas da natureza no geral, porque todo produto que a gente consome, a matéria-prima vem da natureza. Né?
E você, como eu disse, Jornal FM, Diálogo, Luiz Sucupira, a gente falando sobre resíduos sólidos, lixão e um monte de coisa. Marcelo, houve uma primeira tentativa de acabar com o lixão em Quixelô. Foi que aconteceu que não deu certo.
Sim, essa é a preocupação da gestão desde 2003, quando a prefeita assumiu, né? A gente vinha tentando... através de escavação de valas, de aterrar o lixo no próprio lixão, mas é uma coisa que não resolve. E no ano passado a gente tem um aterro sanitário que é localizado aqui em Senador Pompeu, a gente conseguiu o contato dessa pessoa, a prefeita foi lá por duas vezes, a última vez a gente foi até, eu estive presente para tentar contratar essa empresa para a gente acabar de vez com o lixão. No início, a conversa da pessoa, da empresa, é uma conversa linda, maravilhosa, e realmente o que ele passou para a gente era uma maravilha. A gente saiu de lá crentes, com certeza, que já iria acabar com o lixão. Acontece que a gente fez o contrato com a empresa cumpriu a parte dela, veio no lixão, fez uma cobertura do lixo lá existente, criou lá um local para colocar suas caçambas de lixo, para a gente coletar o lixo. Inicialmente o caminhão da prefeitura fazia a coleta, despejava diretamente nas caçambas, e aí aconteceu que a empresa, de uma hora para outra, disse que atrasou essa busca desse lixo nosso, e de uma hora para outra disse que não ia mais pegar o lixo de Quixelô. Quer dizer, a gente ficou assim, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, o que é que tinha acontecido. E na realidade ele teve problemas, tanto com a empresa como problemas pessoais, que fez com que vários municípios aqui da região, que já estavam com esse mesmo contrato com ele, da entrega desse lixo lá, ele quis quebrar o contrato. Né? A gente teve o contrato que a gente tinha assinado foi até julho do ano passado. Os prefeitos da região que estavam lá entregando esse lixo lá no aterro sanitário foram até lá para ter uma conversa com ele. Foi uma conversa muito séria. Teve prefeito que ainda discutiu com ele lá, ainda teve grosso negócio, mas que chegaram a acordo. Quixelô ficou da gente entregar até o final do contrato. Eles iriam pegar o lixo nosso até o final do contrato. E a partir daí, se o município quisesse continuar, o município teria que contratar caçambas para entregar esse lixo lá no Senador Pompeu. isso para nós era inviável.
Deixa, né? Com certeza, deixa, é um custo absurdo, né?
Custo altíssimo, quer dizer, a gente contratou um serviço que para o município dava para pagar, né? Estava dentro das condições do município, financeiro do município, mas da forma como ele queria era impossível da gente conciliar isso e levar, além da coleta, que a gente faz a coleta hoje, ela é através de empresa contratada, e teria mais esse custo para deixar esse lixo lá no aterro.
Nesse caso, então, partiu-se para buscar uma outra solução. Eu costumo dizer que nem sempre tudo que é relacionado à iniciativa privada é a solução para problemas como, por exemplo, o lixão. Aí chega todo mundo, não, iniciativa privada, entregue, privatiza, a história de Estado mínimo, que eu sempre digo, Estado mínimo é para quem é para os outros, não para quem pede, né? Que eu nunca vi ninguém pedir Estado, que peça Estado mínimo, se beneficiar disso, né? Ele pergunta, não, Estado mínimo para os outros, para mim não, eu quero o Estado todo para mim, né? Então, nesse caso, você tem uma situação onde fica claro que a iniciativa privada não é garantir em segurança de um bom serviço.
Com certeza.
Por quê? Essa empresa que fez esse trabalho, poderia, se não tivesse cometido os erros que cometeu, como você falou, ter conseguido conquistar mais prefeituras, estaria ganhando um bom dinheiro com isso, mas meteu os pés pelas mãos e deixou todo mundo na mão. Não foi só Quixelô, né?
Não,
outras
não foi
cidades
só
também. Quais foram?
Alguns, a Copiara, aqui na região central, a Copiara, Cedro, Jucás, se eu não me engano, acho que Piqué Carneiro, tem mais outro município. A Copiara e Jucás ainda continuam, agora a Copiara e Jucás estão indo entregar. Eu estive conversando agora com a pessoa lá de Jucás, o Cláudio Lavô, que é responsável pela parte do meio ambiente, e ele disse que o município de Jucás está pagando R$48 mil só para entregar esse lixo.
Meu Deus do céu.
É um
custo absurdo, né?
Custo altíssimo.
Absurdo,
altíssimo.
Muito dinheiro. E aí tem que fazer, porque senão vai ter que abrir um novo aterro sanitário e eles já disseram que tinham acabado, então estão tentando manter isso. É complicado. Então, aí o que é que resolveram? Partiram para o consórcio. Né? Esse consórcio, conta um pouco a história desse consórcio, de quem foi a iniciativa, como começou essa ideia, por que que se envolveram nisso. Claro, acredito que esse exemplo que não deu certo talvez tenha acelerado esse processo. Mas como que aconteceu, Marcelo?
Na realidade, o consórcio é o seguinte, na gestão passada da prefeita, em 2015 para 2016, o governo do estado, através da Secretaria do Meio Ambiente, já estava com esse trabalho da criação de consórcios em todo o estado do Ceará, para resolver essa questão do lixão, porque a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é da Lei de 12.305 de 2010, um dos objetivos é acabar com o lixão a céu aberto. E isso obriga, na própria lei, obriga os municípios a resolver o problema. Aterro sanitário é o custo de manter um aterro sanitário para um município pequeno é inviável. É dito por especialistas, todo mundo sabe que é inviável. E a política naquele momento dos consórcios que o governo do estado queria criar era a criação de aterros. Mas o próprio governo do estado viu que era inviável. E até tinha um problema de outras gestões da época, das gestões passadas, muitos municípios não se batiam, não davam certo, não entraram em acordo para criar esse consórcio. Já a partir desse ano, o governo mudou essa forma de pensar questão do resíduo. Então ele criou a política de criação de consórcios de pré-aterro. O que é isso? Pré-aterro significa dizer que primeiro os municípios vão se consorciar, vão implantar as coletas seletivas, as coletas de separação de lixo, o governo do estado vai dar o suporte de criação dos galpões de triagem, né? Vai dar contratou uma empresa desde do ano passado, de licitação, a IT Gestão de Resíduos, para fazer esse levantamento em 103 municípios que ainda não tinham consórcio, não eram consorciados a respeito do lixo. E agora em dezembro, dia 12 e 13, ela está apresentando para a gente esse plano que foi feito, esse levantamento que foi feito nesses municípios. E a partir daí, os prefeitos da região Centro-Sul se reuniram, né? A Copiara inicialmente estava dentro desse consórcio, mas foi convidada a participar do consórcio da região Centro-Sul, e ficou Iguatu, Jucás, Cariús, Quixelô, Saboeiro e Catarina participando desse consórcio. Muitos acharam, outras pessoas que tinham já alguns consórcios aí, acharam que a gente não iria, devido ao prazo, não iria conseguir criar esse consórcio e legalizar para o próximo ano. Esse consórcio, ele vai ser inicialmente, a fonte de recurso dele vai ser do ICMS ecológico, que é um item que o governo do estado criou, né?
Então, vamos aqui. Porque o pessoal costuma... Tem um pessoal que gosta de deturpar as coisas. Recentemente, eu tive uma situação onde um benefício que vinha do governo federal para melhorar o salário do gerente ou do coordenador dos PSFs, né, que o Rilson, junto com as articulações dele, conseguiu isso, o pessoal estava dizendo, distorcendo, de bolsonaristas. Estavam distorcendo a informação dizendo que estava se criando novos cargos, aumentando a folha de pagamento, o que não é verdade. Ou seja, o projeto está lá, se tivesse sido lido de boa fé, teria visto isso. Mas a má fé tenta prevalecer. Por isso que eu quero abrir esse esclarecimento, deixar claro para você, caro ouvinte, que esse projeto que eu estou falando agora, que é o do coordenador do PSF, é semelhante a esse do consórcio. O dinheiro vem de fora, não há custo para a prefeitura. Não vai sair dos cofres da prefeitura, não onera a folha, mas valoriza o funcionário. Então, papo furado, má fé, infelizmente, e vão se acostumando, porque daqui para frente, a partir de janeiro, muita mentira vai rolar, mas a gente está aqui e com certeza, aquilo que for mentira, eu vou fazer questão de desfazer, porque eu acho que o mais importante é que a gente não repita o mesmo erro que aconteceu, que por conta de mentiras, nós colocamos um presidente que está acabando com os pobres nesse país. Bom, voltando ao assunto, eu fiz questão de abrir esse parênteses, exatamente por isso, porque pode aparecer, aparecer também, gente, dizendo que o consórcio, esse consórcio, a prefeitura vai ter que gastar muito dinheiro, vai ter que não sei o que, aquela coisa toda. Não, porque uma grande parte, se não dando quase tudo que vem do governo do estado, ICMS, uma questão ICMS ecológico isso. E tal. Explica para o nosso ouvinte qual o benefício disso. Qual a vantagem disso para o município e como que isso também ajuda a gerar emprego?
O ICMS ecológico, ele todos os anos, todos os municípios têm que preencher no site da SEMAS o IQM, que é o Índice de Qualidade do Município. Isso é um formulário que a gente preenche com alguns dados a respeito da coleta de lixo, como é feita a coleta de lixo no município. Isso geralmente abre no mês de fevereiro até abril. A SEMAS manda os técnicos visitar os lixões. E isso tinha uma pontuação. Quando o município consegue atingir aquela pontuação máxima, ele recebe esse incentivo do governo, que é o ICMS ecológico, para cuidar da questão do resíduo sólido. Como a gente entrou nesse consórcio agora, talvez pelas condições hoje do nosso lixão, a gente não iria receber. Mas como a gente, só o fato da gente estar consorciado, a gente já recebeu a nota máxima. Quer dizer, o município mostrou interesse de que tem de resolver o problema do lixo, do resíduo sólido no município, acabar com o lixão.
Ou seja, ele estaria totalmente habilitado a receber esses recursos com certeza. E a ter isso. Essa ajuda.
Isso é um processo, nós estamos iniciando, o município vai ter que implantar isso já a partir do próximo ano, e a gente já teve uma reunião com todo o secretariado, a prefeita fez essa reunião, eu fiz questão de apresentar essa questão da coleta seletiva, porque nós vamos mudar totalmente a forma da coleta do lixo do município. Vamos acabar com aquele negócio do caminhão compactador, juntando tudo no monte e jogando lá céu aberto no lixão. Não, vai ser diferente, nós vamos começar a separar o lixo, vai ter... Isso ainda temos que planejar ainda, porque é novo para a gente também, a coleta seletiva, e vai mudar a forma de coletar. E isso, através do consórcio, é que a gente já vai também já ver todo o lixo, o que é reciclável, a gente vai encaminhar para venda. Quer dizer, vamos gerar renda nisso, vamos gerar emprego. Eu ainda não posso te dizer aqui... exatamente quanto de emprego
mas
direto.
Mas como e onde você consegue dizer?
Mas que vamos gerar emprego na questão da limpeza, da coleta, né? Inclusive, que é das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da inclusão dos catadores, porque existem catadores no município, existem catadores lá dentro do lixão, a gente quer acabar com isso também, pegar esse pessoal, melhorar a renda, melhorar a qualidade de trabalho, porque hoje se você for no lixão, eu tive a oportunidade de presenciar várias vezes pessoas lá sem equipamentos de segurança, totalmente insalubre.
É um risco horrível, absurdo, né? Imagina horrível, você horrível. Pisar num, como estava comentando, a pessoa pisar num vidro ou então numa seringa ou alguma coisa, sei lá, e aí vai que aquilo vira uma doença grave, né?
Pois é, em cada central municipal dessa, que a gente vai criar, que o município vai criar, inicialmente esse recurso que o governo do estado tá direcionando ao município através desse incentivo, primeiramente vai ser para a criação, a construção dessas centrais. No município de Quixilô é uma central municipal, onde vai acumular todos os resíduos separados. Lá a gente vai ter o local de separação. Só ali em torno de, eu acredito que ali em torno de 15 a 20 empregos, né, diretos, fora os outros dos catadores que vão fazer essa coleta na rua. E a partir daí vai se gerar renda. Esse recurso, é bom lembrar que esse recurso do governo do estado, primeiramente, como eu acabei de afirmar, que é para a construção dessa central, ele vai perdurar durante 5 anos, o governo só vai incentivar 5 anos. A partir dos 5 anos, é o consórcio, é quem vai se virar sozinho.
Na realidade, o que o governo está fazendo é um negócio interessante, que chama, é o processo de investimento, que obviamente ele vai colocar o dinheiro no negócio, vai gerar os ciclos, né? E aí, com a gestão, com o tempo, com o andamento da gestão, a própria receita gerada pelo lixo, né? Remunera todo mundo e ela passa a se tornar independente, né? E aí continua sem precisar de dinheiro da prefeitura. E também agora do estado. E aí, na primeira fase, que são os 5 primeiros anos, tem o aporte do estado. Depois, aí sim, anda com as próprias pernas, sem precisar da prefeitura e sem precisar do governo do estado.
Com certeza.
E, obviamente, também gerando crédito, pode até gerar crédito em carbono, se for o caso.
Isso,
né, produzir
com certeza. Um dos objetivos dos consórcios é esse, conseguir chegar a esse ponto de receber esse crédito de carbono, porque é um recurso também que vem, que vai facilitar ainda mais, vai gerar mais emprego ainda.
Uma parte aqui. É importante que você explique para o nosso ouvinte o que é o crédito de carbono, né? É um valor, acho que é em dólar que recebe, que você... os países em desenvolvimento, para poderem ajudar nas políticas ambientais, já que alguns não têm mais como fazer isso, né? Por questão de espaço, questão de recuperação e tal... Eles, para, vamos dizer assim, compensar a poluição que eles jogam, o CO2 que eles jogam na atmosfera, eles compram créditos de carbono de países que estão trabalhando com uma política ambiental de reduzir, reciclar e reutilizar. Isso é um título internacional que se paga em dólar. Então, isso quer dizer o seguinte, é o que o Marcelo vai explicar, eu acabei me adiantando. Mas, esse dinheiro vem, ou seja, primeira fase do projeto, 5 anos, investimento, amadurecimento do processo, para logo em seguida andar com as próprias pernas. Nesses 5 anos, se for bem feito, bem administrado, bem gerido, esse consórcio já pode estar começando a gerar créditos de carbono. E esses créditos de carbono funcionam também como um capital financeiro, um caixa, né? Para poder fazer com que, quando o Estado desinvestir, ou seja, sair do processo, ele possa andar com as próprias pernas, tendo um capital de giro, digamos assim, não é isso?
Com certeza. Porque é aquela coisa, o crédito de carbono, quem é que tem direito a isso? Qual a ideia da reciclagem? Como é que se acaba o lixão? Através da coleta seletiva. Você separa tudo aquilo que é comercializável, que você pode comercializar, aquilo que é orgânico, que você pode criar adubo, né? Através disso aí, tem alguns consórcios, a gente já tem experiência aí de consórcios que vendem adubo.
E o gás, né, também.
E o gás também. E até... nós temos experiência, a gente participou agora de um seminário, que há consórcios na região sul aqui, que já, há mais tempo estão, já tem esse trabalho da coleta, que muita gente não acha que entulho de construção só serve para aterro. E esse pessoal está vendendo o material do entulho de construção. Tem todo um maquinário lá que processa esse entulho e está revendendo. Quer dizer, não se perde nada. Praticamente não se perde nada. Na coleta seletiva, estima-se que você vai colocar no aterro 5% do lixo gerado. Quer dizer, você diminui 95% de tudo aquilo que ia para o lixão, você se transforma em renda.
E esse 5% talvez ainda sirva para o adubo, ou então para fazer o gás, né? Fabricar o gás, né?
Pois é, tudo que é aproveitável e reutilizável é tirado do lixão. Não vai mais dar para aquele lixão. Por isso que se pretende acabar. Isso é um processo. Por que o governo do estado dá 5 anos de prazo? A gente quer a instalação do consórcio e a implantação nos municípios da coleta seletiva, para daqui a 5 anos a gente estar com essa, pelo menos próximo a esse percentual de coleta. E a partir daí é que o governo do estado vai criar os aterros sanitários em cada consórcio que foi formado aqui no estado do Ceará. Já tem os locais próprios, mas primeiro o governo do estado quer ver a organização desses consórcios. Não adianta se criar, porque é um custo muito alto no aterro sanitário, você criar um aterro sanitário para ficar obsoleto, sem utilidade. Para você só vai tirar o lixo de um local e colocar no outro.
Outra coisa, quem vai coordenar ou quem coordena esses consórcios, principalmente no caso local, né, aquela parte de gestão local do resíduo sólido, não é um cargo político.
Não.
É um cargo técnico. Deixando claro que muita gente pode estar pensando o seguinte: ah, mas vamos fazer tudo isso, mas vamos botar o parente, o primo, o colega, o irmão, o correligionário, o filho do vereador, não sei o que. Não, não tem nada disso. Para assumir esse processo, a pessoa tem que ter uma expertise, uma capacidade técnica. Essa é uma garantia, né? E obviamente deverá ter até concurso para isso,
sim,
né?
Sim.
Para que a pessoa, ou pelo menos eles tenham um cargo efetivado que dê segurança para que a pessoa possa fazer o trabalho.
Consórcio público, o próprio nome está dizendo, ele é uma entidade pública. O Assembleia Geral, o corpo de diretores do consórcio são os prefeitos do município. Mas quem na realidade vai tocar isso é o corpo técnico. Nós temos uma superintendente hoje, que é a Mona Lisa Salles, aqui de Iguatu. Ela trabalha na Secretaria do Meio Ambiente. É uma pessoa altamente capacitada, já trabalha com isso. Então, todos os funcionários. Agora, inicialmente, não, porque ainda está no início, a gente está... Desculpa. Cada município indicou dois técnicos para, como no primeiro ano, a gente está trabalhando. Quer dizer, o técnico, quem está pagando o técnico é o próprio município para organizar, agora de início, o consórcio. Mas todos os cargos do consórcio serão concursados. Vai ser feito concurso, como faz numa prefeitura, concurso público para aquele tipo de cargo. Quer dizer, não é nada indicado. Não tem nada de indicado. Está sendo indicado agora no início, porque ainda estamos formando, estamos regularizando o consórcio, mas é tudo através de concurso.
Mas o que a gente percebe, que eu tenho acompanhado esse trabalho, eles estão tendo cuidado na indicação.
Sim, sim.
Não é qualquer um.
Não.
Não é qualquer um. Não é que... simplesmente... É porque, como eu falei, por parentesco, por simpatia, por voto, por... Não. Eles... Está se tendo um cuidado de encaminhar essas pessoas que tenham condição de fazer o processo andar. Porque você só vai ter uma chance em 5 anos para fazer dar certo. Não deu certo, vai perder o processo, tudo que foi feito, né?
Todos os técnicos indicados até agora são pessoas ligadas à questão da
ambiental.
Ambiental e da coleta de resíduos sólidos.
Você tinha falado que o mais fácil, é muito mais fácil montar essa estrutura do que mantê-la, fazer ela funcionar. Então, obviamente, isso quer dizer que existem metas a serem batidas e resultados a serem alcançados. Explica para o pessoal essa etapa, primeira etapa, não só de implantação, mas que tipo de resultado isso precisa gerar para que a gente possa dizer que é viável e pode andar sozinho?
Isso. O primeiro momento vai ser a implantação das coletas seletivas. Alguns municípios já que fazem parte do consórcio já implementaram, né? Aqui em Iguatu já tem, ainda não atingiu 100% do município, porque isso é um processo E eles começaram com a experiência em alguns bairros, né? E conforme vai dando certo, vai se ampliando. Jucás também já tem. Interessante de Jucás que a coleta seletiva lá foi iniciada por três coletores, três catadores, quer dizer, o prefeito deu três bolsas, uniformizou, deu três carrinhos e essas pessoas começaram. Hoje a gente tem um galpão de triagem de lixo, né? Quer dizer, os catadores lá de Jucás já tem uma associação. Quer dizer, a primeira etapa é essa, a implantação. Depois de implantada a coleta, e aí é o mais difícil, que é convencer as pessoas, mudar os costumes, mudar hábito. E esse é o trabalho árduo, eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, da coleta seletiva, é convencer as pessoas que nós temos que usar os três R's, né? Reduzir o consumo, reutilizar e reciclar, né? E essa é a segunda etapa, né? do processo, e além de ser a segunda etapa, é a etapa permanente. E em cima disso, nós temos que estar tendo todo um acompanhamento e um monitoramento dessa coleta para saber, pegar índices, né? Por exemplo, no primeiro ano de coleta, você tem um índice, você chega lá no final do ano, faz todo aquele levantamento que você teve do monitoramento durante o ano, o município desse ano recolheu X materiais recicláveis, X orgânico e X rejeito. E as metas são diminuir para a gente chegar aquele nível de 95% do lixo reciclável e só apenas 5% que é o que vai para os aterros sanitários. Quer dizer, cada ano a gente tem que estar esse monitoramento, acompanhamento, para ir diminuindo e quando a gente vai diminuindo, isso significa que as pessoas estão tomando consciência da importância da reutilização, da reciclagem do lixo. Essa é a meta principal da gente, do consórcio, para resolver o problema. Aí sim a gente vai realmente acabar com o lixo.
Você falou em reduzir, reciclar, reutilizar. Reduzir o consumo, obviamente, isso, que é um problema hoje, porque você tem uma indústria que trabalha com um sistema de larga escala, com dois tipos de obsolescência. A obsolescência programada, isso, né? E a obsolescência, obviamente, por tempo de uso, aquela coisa toda, por aperfeiçoamento. A obsolescência programada é o que está gerando essa onda toda de consumo, ela gera uma quantidade enorme de lixo, tanto plástico, quanto de peça, quanto resto de placa, uma série de coisas, que está poluindo o mundo, que está criando uma série situações. Há uma corrente que defende que você deva utilizar um equipamento várias vezes, conserte até o máximo que puder e compre o mínimo. Mas aí do outro lado você tem o pessoal da indústria que quanto mais vende, melhor. Isso. E menor, mais barato fica. Essa confusão precisa ser equalizada. Porque, por exemplo, a obsolescência programada, ela é muito interessante. Porque você sabe o dia e a hora que aquele equipamento vai sair. E a obsolescência forçada, que é o que a gente chama, que é isso que é o nome que eu queria dizer, a obsolescência forçada é o que a gente tem visto ultimamente. Por exemplo, a programada. Eu sei que os conectores para carregar celulares, eles precisam ser aprimorados. Então eu tenho que melhorar e substituir todos esses conectores que estão substituindo agora pelo é o C3, né, Johnny? C3, é? C3, né? Tem o C1, C2 e o C3. O C3 é aquele que o Xiaomi está usando, que é aquele encaixezinho que tanto carrega a bateria, como também passa áudio e vídeo. SBC, pronto. Então, nesse caso, eles sabiam que em tanto tempo eles teriam que lançar isso, substituir em todos e aí abandona o modelo antigo. Ok. Do outro lado, eu tenho a obsolescência forçada. A obsolescência forçada é automóvel 2018, eles trocam o farol. Aí, automóvel 2019, eles trocam o farol, a lanterna e botam um limpador de para-brisa diferente e aí o banco muda. Aí força você a mudar. A outra situação que também força, tomada de 2 pinos para 3 pinos. Que é aquela história que eles fizeram aquela maluquice aqui agora no Brasil, tá? Ficou todo mundo tá trocando tudo e muita gente tá com problema com relação a isso. A outra situação também envolve computadores. Encaixes e conexões de computadores, inclusive de chipset, dos chips de processamento, eles que antes você tinha um slot diferente, eles mudaram o tamanho do slot exatamente para forçar você a usar aquele processador que tem um tamanho menor. E ele tem um tamanho menor porque alguém resolveu dizer, não, tem que trocar todo mundo e todo mundo vai ter que trocar as placas. Eu quero vender placa, então mexa no processador que todo mundo vai ter que trocar a placa. Enfim, tudo isso é um problema para você conseguir reduzir o consumo, né? A outra situação é a reutilização. O que é que eu faço com todo esse lixo que é gerado? Hoje nós temos uma carga de lixo plástico absurdo, que é feito com polietileno de baixa e de alta densidade, que isso provoca no meio ambiente uma coisa louca. Por exemplo, o vidro é 100% reciclável. Mas já o plástico, se você não recolher, ele vai levar séculos para poder se acabar na natureza, né? E isso é um outro problema que a gente tem.
E é só uma questão de costume, Luiz. Eu tenho percebido assim, a gente participa muito de reuniões e até qualquer coisinha que tem, se você vê muito o copo descartável. E o que é que a gente... Eu percebo muito. Você vai e começa a beber água ali, quando você vê tá o cesto de copo descartável cheio. Quer dizer, eu costumo ir para reuniões, quando eu vou beber água, que eu pego aquele copo descartável, e levo lá para onde eu tô. Sempre que eu vou beber água, eu levo aquele copo.
Eu já ando com a minha garrafinha. Eu ponho lá.
Mas que não leva, né?
Não levo, eu não uso aquele copo.
Eu não chego lá, pego um copo e bebo água e jogo fora. Quer dizer, é descartável, mas é plástico.
Vamos aplicar essa aí. Para o nosso ouvinte, o nosso... Eu digo ouvinte porque o diálogo é feito para a rádio. O fato dele aparecer no Facebook é um plus, tá? É um bônus. Na realidade, a finalidade do diálogo não é para ser Facebook, nem é para dar audiência no Facebook. Ele tem que dar audiência onde ele foi feito para ser, que é rádio. Né? E nós estamos fazendo rádio. Então eu preciso explicar para vocês, pegando o exemplo do plástico, do copo, garrafinha. Aquela garrafinha inocente de água, isso, de 500ml, que a gente compra por R$2 por aí. Vamos lá. Aquela garrafinha, eu tenho como... Vou aplicar o princípio 3R nela, certo? Se eu errar, você me avisa. Eu comprei uma garrafa d'água, pego essa garrafa d'água. A partir do momento que eu bebo a garrafa e jogo a garrafa no lixo de qualquer jeito, eu não estou reduzindo, eu não estou reciclando e nem tampouco eu estou reutilizando. Aí o que é que você faz para diminuir a quantidade de garrafinha? Se todo mundo usasse essa garrafinha de água pelo menos 5 vezes antes de descartar, nós teríamos uma quantidade infinitamente menor de garrafinha circulando. E com certeza nós teríamos talvez até um novo processo, que seria o quê? O envasamento, reenvasamento dessas garrafas. Pontos em que você colocaria, encheria a garrafa, apagaria e pronto, acabou-se. Isso mudaria o hábito. O hábito mudaria a forma de comércio. Isso seria reduzir. Na reciclagem, na reutilização, foi o que eu falei. Você usar essa garrafinha várias vezes para várias outras coisas, até mesmo para coisas que não são água, né? Carregar água. E aí você vem para a última. A garrafinha já não tem mais utilidade, já usei muito, amassou, trincou, quebrou, rasgou, o menino pisou, sentou em cima. Tá, né? Aí o que você vai fazer? Você vai para a reciclagem. Ou seja, ela vai ser desmanchada e vê a parte dela que pode ser aproveitada para poder voltar ao mercado. Então, utilizando esse exemplo da garrafa, para que as pessoas possam entender como que você faz para reduzir, como que você faz para reutilizar e como você faz para depois reciclar. Senão nós vamos ter, como nós temos hoje no mar, uma quantidade absurda de lixo e bichos morrendo e peixes morrendo.
Existe mais lixo do que peixe, né?
Pode ter certeza. É mais ou menos por aí, Marcelo?
Por aí, com certeza. Essa consciência que a gente tem que passar para as pessoas, que as pessoas têm que começar a adquirir. Eu vou só aqui, eu tenho aqui um materialzinho aqui que eu trouxe, só exemplificar a questão da economia que a gente poderia fazer, né? A cada tonelada de papel reciclado, evita-se o corte de 15 a 20 árvores. Quer dizer, economiza-se 50% de energia elétrica e 10 mil litros de água. Quer dizer, a gente reduzindo isso, por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui que eu percebo muito. A pessoa tem uma bodeguinha lá pertinho de casa, um mercantil, você mora aqui a 50 metros do mercantil. Você vai lá comprar, por exemplo, um pacote de café. Meu café acabou, vou lá comprar. Chega lá, você compra um pacote de café e o cara vai e joga dentro da embalagem. É um item só que dá para você trazer na mão. Só esse ato, quer dizer, se você comprar 5 itens separados no mercantil, você traz 5 sacolas para casa, o que é que você faz com a sacola? Vai pro lixo. Quer dizer, são 5 sacolas que você diminui só no mercantil. Quer dizer, há vários hábitos, há várias maneiras de você reduzir o seu consumo. É só começar a prestar atenção. E aí, quando você começa a reduzir o seu consumo, você já começa a reduzir a quantidade de lixo que vai para o lixão, né? que vai ser separado. Né? Outro exemplo aqui, a parte de alumínio, né? Cada tonelada de alumínio reciclado evita a extração de 5 toneladas de minério. Quer dizer, é aqui onde está a questão do meio ambiente. Onde é que o lixo prejudica o meio ambiente? Não só lá naquele local do lixão, não só a questão da saúde, mas é aqui. Todo lixo, tudo que é produzido, ele tem matéria-prima da natureza, né? Então, a gente tem que começar a ter essa consciência para poder começar a reduzir isso. E a coisa só vai dar certo, não é porque Xelô vai implementar a coleta seletiva que já está mil maravilhas, não. Se a população não começar a ajudar, a coisa não vai, não é 5 anos que a gente vai utilizar. E tem mais uma coisa, isso aqui é sem volta agora, viu? Ou a gente, até porque a própria Justiça, o Ministério Público, já há muito tempo que vem caindo em cima das prefeituras para acabar com essa questão do lixão. E a partir do momento que nós consorciamos, nós vamos ter que implantar a coleta e talvez lá no futuro vai doer no bolso de alguém, né? Porque vai ter que ter punições das pessoas que não vão entrar nessa ideia, nesse caminho da separação do lixo.
É interessante essa colocação, porque muita gente pensa que simplesmente o ato de eu produzir o lixo, de eu colocar o lixo na rua, a prefeitura passa, pega e leva, aquilo não tem um custo. E, por exemplo, inclusive tem se não me engano, tem municípios que tem taxa do lixo. Que tem que pagar para que, obviamente, você possa ter o lixo recolhido. Claro que essa taxa do lixo financia um projeto, como você falou, de trabalhar não só a reciclagem, a separação, a coleta seletiva, como é o caso, e isso transformando também em dinheiro, que obviamente melhora a vida de todo mundo na cidade. Mas tem muita gente que não concorda com isso, tem muita gente que cria problemas, a gente sabe disso. Tem gente que coloca lixo na rua, o caminhão acabou de passar e o sujeito coloca o lixo. É como se aquela rua lá, aquele lixo espalhado ou rasgado pelos animais que passam pela rua, não atingisse a casa dele também. É aquela história do princípio do egoísmo. Eu acho que o mundo gira em torno de mim, os outros que se dane. Então, esse lixo... tem uma situação sensacional que eu presenciei. Em Fortaleza, ali na Dom Luiz, parou no sinal próximo à farmácia da Pague Menos. Eu estava logo do lado da pessoa. Cara, a pessoa é um amigo meu. E a pessoa estava comendo um sanduíche do McDonald's. Terminou de comer o sanduíche do McDonald's. Fechou o saco. Daquele saquinho que vem do McDonald's. Abaixou o vidro e jogou na rua. Literalmente jogou na rua. Classe média alta, em zona nobre de Fortaleza, jogando lixo na rua. Esse meu amigo viu, pegou o lixo e jogou de volta dentro do carro. E disse, isso é seu. Não é da gente, isso é seu. A pessoa ficou surpresa, mas com tanta surpresa, que subiu o vidro com a cara de raiva. A pessoa ficou com raiva.
Sim, ficou com raiva.
Então, o lixo é dela, ela não tem... Outra coisa que as pessoas precisam entender com relação à educação. Muita gente pega o lixo que produz dentro do carro, a gente produz lixo toda hora, a gente produz lixo dentro do carro, baixa o vidro, joga pela janela. E isso não dá certo, isso não funciona direito, não é uma coisa legal. E aí você pensa, por exemplo, já aconteceu comigo, eu, para dar um exemplo, estava viajando com a família, alguém baixou o vidro e jogou fora uma garrafinha, não, uma latinha de refrigerante. Pá, quando jogou, freiei o carro, parei. Voltei, achei a lata, trouxe de volta e disse, é seu. Foi já inspirado nesse meu amigo. É seu, esse lixo fica dentro do carro, a natureza não tem nada a ver com isso. Entrei no carro, desde esse dia, a gente leva o nosso lixo, traz o nosso lixo, amarra o saquinho e descarta em casa. Para que possa ser colocado... Isso são mudanças de postura simples que você pode fazer e que ajuda, inclusive, no processo todo. Começando em casa, né?
Diminuindo assim. E com relação a isso aí, que eu quero lembrar você, é o seguinte. Com a implantação desse resíduo, a coleta seletiva, a coleta que é feita de porta a porta, aquela coleta que ainda é responsabilidade do município. Nesse caso aí, o município ainda vai ter custo com isso aí, por conta que... Como é um negócio novo, esse recurso inicial que o governo do estado estará repassando é para montar toda a estrutura do consórcio, inicialmente todos os municípios ainda vão continuar com sua coleta, fazendo a sua coleta como é feito, ou através de empresa, ou através de galeria concursada, isso aí cada município vai trabalhar. E no futuro próximo, aí sim, aí a gente vai passar isso aí todo para o consórcio. O consórcio é quem vai começar realmente a fazer essa coleta.
Como que a gente vai fazer para educar as pessoas para se inserirem no processo?
É, a questão da educação ambiental, dessa questão, ela não parte do princípio, quando se fala em educação, você se lembra logo de escola ou de professor? Não. A gente vai ter que dividir a sociedade em segmentos, porque, por exemplo, o comércio, ele produz um tipo de lixo. O morador produz outro tipo de lixo. O hospital produz, quer dizer, você tem que pegar cada segmento da sociedade do município, ver, fazer campanhas educativas para cada segmento, e em cima dessas campanhas também fazer ações para essas pessoas irem se acostumando a entrar nessa ideia da separação do lixo, da coleta seletiva. Não adianta você fazer uma campanha geral para o público em geral, às vezes você está fazendo uma campanha voltada lá para o morador comum e o pessoal não vai servir para o pessoal do comércio. Né? Você vai ter que montar estratégias, até na própria coleta, porque a própria coleta você vai ter que montar estratégias, como é que você vai coletar os resíduos do comércio, como é que vai ser a coleta, porque tem vários tipos de comércio também. Tem comércio que produz muito orgânico, por exemplo, mercantis que vendem fruta, que vendem carne, aqui dali, como é que vai ser aquela coleta? Quer dizer, é todo um planejamento, e em cima desse planejamento, uma educação ambiental para cada segmento da sociedade.
Então, você acredita que esse processo de educação, ele será mais demorado, menos demorado, o que, no caso, dificultaria ainda?
Na realidade, ele vai ter que ser iniciado logo no início, é uma das primeiras coisas que a gente vai ter que planejar, e isso é contínuo e permanente. O processo de educação não é porque você trabalhou um ano, no próximo ano você não tem que trabalhar, não. Isso é permanente. Dentro desse processo, conforme a gente implantar, que a gente começar a ver as melhorias, a gente vai fazer essa divulgação das melhorias, e aí vai servir também como uma ferramenta de mostrar para as pessoas que a coisa está dando certo. Quer dizer, é um incentivo, ó. Nós fizemos isso ano passado, recolhemos isso, diminuiu isso no lixão, vai servir como educação ambiental. Quer dizer, a educação é um processo contínuo, ele não para. Todo tempo você vai ter que estar ali, sempre lembrando as pessoas, que o povo é muito esquecido, né?
E a coleta rural, ou seja, como se faz o processo, que Xelou, no caso, tem 70% da população morando na zona rural, né? Como que se resolve isso para não ter, por exemplo, como a gente está vendo ultimamente, algumas pessoas que estão colocando lixo num determinado lugar, quando não era para estar ali, para esperar passar o lixo, ou seja, começam a transformar um mini lixão na comunidade.
Temos muitos, tem vários. Não.
Como que vai fazer para resolver esse problema?
De início, a implantação, pelo menos no meu ponto de vista, a gente vai ter que iniciar essa coleta seletiva, esse trabalho dentro da sede. Hoje, no município, nós já temos uma coleta que é feita também na Vila do Antunico, pegando aquelas três, além da Vila do Antunico, Vila Firminos e Acampamento, e temos também uma coleta que vai até o Gaspar, distrito do Gaspar. Isso ele passa, pega lixo na Vaza Redonda, pega lixo no Mulungu, pega lixo na localidade do Cuiaputi. E a ideia disso aí é a implantação de ecopontos, né? Porque a gente vai fazer, também um dos itens do consórcio, além da central municipal de resíduos, criar ecopontos em locais mais distantes, para que se junte esses resíduos nesses locais, e o consórcio vai buscar diretamente nesses locais, né? Esses ecopontos, é bom lembrar, não é o lixo junto, é o lixo já separado. E aí também vai ter que se fazer, quando se for iniciar esse trabalho nessas localidades rurais, é também a questão da consciência ambiental, do trabalho da consciência da separação do lixo, né? Porque aí vai ser, como disse a você inicialmente, é outra forma de coletar, não vai ser mais, não vamos mandar um caminhão compactador para trazer tudo junto, prensado, né? Esse lixo vai ter que vir acondicionado de forma que, quando chegar na central, seja mais fácil de separar cada um no seu local,
né? Hoje, como o mundo todo hoje está passando por situações, no caso, de aquecimento global, que negam, dizem que não existe, né? De aumento da poluição, piora da qualidade do ar, redução do índice de chuvas em alguns lugares. Hoje nós estamos com a seca de 7 anos, mais ou menos. E se não chover, a coisa vai ficar bem complicada, porque o que tinha, que já não conseguiu recarga, e o que tinha também está sendo consumido muito rápido. O lixo também contribui com isso, mas também o homem é a principal peça desse sistema, né? O pessoal diz que bem que não é, mas é. Então, essas políticas de coleta de resíduos sólidos, de meio ambiente também, que envolve, acaba se movimentando também em relação ao meio ambiente, de uma certa forma, acaba ajudando a preservar muita coisa que a gente tem. Porque se não existe o lixo se degradando lá no local, automaticamente a natureza segue em paz, segue tranquila. E outra coisa que eu queria entrar, a questão das embalagens de agrotóxicos, que hoje é um problema sério.
Seríssimo.
Aonde não há fiscalização, não só na venda, nem tampouco para ver se a embalagem foi realmente devolvida à origem. Explica isso. Como é que deveria ser esse processo e por que que não é.
Isso já é lei, né? A questão da embalagem do agrotóxico é lei. Todas as empresas, elas devem recolher, pela lei, elas devem recolher as suas embalagens. Quer dizer, no caso, a empresa produtora, ela repassa para os revendedores. A responsabilidade passa para aquele revendedor. O revendedor, ele teria que ter criado formas de, quando ele vender um agrotóxico para o produtor rural, dar um jeito ou uma forma que esse agricultor devolvesse a embalagem, ou então acondicionasse um local para que essa empresa fosse buscar. Infelizmente, isso não ocorre, né? Pelo menos no nosso município não acontece isso, né? Da mesma forma que são a questão das baterias, né? Que as empresas também deveriam estar recolhendo, pelo menos colocar pontos de coletas de baterias de celular, de todo tipo de baterias, que também não acontece. É aquela coisa, falta fiscalização. Isso é uma das coisas que a gente vai ter que implantar no município também. Eu já até falei com a prefeita a questão, porque hoje a gente tem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Nós vamos ter que criar, de fato, a Secretaria do Meio Ambiente para gerir essa questão ambiental, tanto da parte do resíduo, como também dessa outra parte do desmatamento. Eu vejo muito hoje gente reclamando: ah, não choveu esse ano, e o cara lá está com uma brocona lá de 20, 30 tarefas, que talvez não plante nem a metade, né? Mas desmatou e está reclamando que está faltando chuva.
E pior, vai botar fogo para fazer um pasto que, né? Sem água não serve para nada.
Pois é.
Então, muita gente, eu percebi conversando com alguns, eu disse: mas por que começaram queimada agora? Não, porque normalmente em dezembro chove. Aí o cara queimou antecipadamente, esperando que caísse uma chuva, isso, que não caiu e pelo jeito não vai cair. Está se dizendo que as chuvas vêm para janeiro.
Isso. Fevereiro.
Eu vi incêndios ali na região ali do Quixilu e ali Solonópolis, São José de Solonópolis. Colunas de fumaça, de você chegar a ver 4, 5, 6
numa vez só. Nós tivemos uma região lá enorme, à noite, pior à noite, pegou aquele vento, o vento do Aracati, que quase que o pessoal, a população, isso foi a população que se juntou para poder apagar, né? São todas questões aí que tem que ser colocado em pauta no município, e eu acredito que a partir do próximo ano a gente, com essa criação desse consórcio, vai puxar essas outras pautas. A ideia é essa, a ideia da criação da secretaria é para isso, né? E começar a rever também questões de construções que prejudicam o meio ambiente, né? Também tem que ter uma fiscalização a respeito disso. E é isso aí, a gente está trabalhando, já tivemos a reunião agora dessa semana a respeito da questão do consórcio, e vamos aí, esperando agora a prefeita, a partir do 12 e 13 vai ter um seminário em Fortaleza da região Nordeste sobre resíduos sólidos, que vão tratar exatamente essa questão dos consórcios. Lá a empresa que foi contratada pelo governo do estado vai entregar o plano que eles fizeram aqui para o consórcio da região do Alto Jaguaribe, nosso consórcio, e a partir daí sim, aí a gente vai começar a montar, a se organizar e fazer todo o planejamento da coleta seletiva que a gente pretende implantar a partir de janeiro do próximo ano.
Ótimo. Com quanto tempo está aí, Johnny? 49, estou com 49 minutos já de programa, você vê como passa rápido, né? E, Marcelo, eu vou perguntar para você o seguinte: então, é possível a gente acabar com o lixão? É possível a gente gerar emprego a partir do lixo, né? Ou seja, do que se descarta? E é possível a gente ter uma cidade, Porque eu considero que Xiló é uma cidade muito limpa, muito cuidadinha. Você nota, uma das coisas que chama a atenção é você olhar as coxias e elas estão limpas.
E a própria superintendente visitou o município ontem e ela andando pela cidade, rapaz, que Xiló é uma cidade limpa, né?
O povo acorda, o pessoal que limpa a cidade, 5 horas da manhã tá varrendo a rua.
Tá,
e quando você acorda de manhã, tá tudo limpo. Tanto é que uma das coisas que eu faço questão de dar bom dia e agradecer, toda vida que eu vejo o pessoal do lixo passando, então tem alguém varrendo a rua, eu faço questão de parar, dar bom dia e agradecer pelo trabalho. Esse trabalho é tão importante. Tão importante, é o que eu chamo da categoria de... Está dentro das categorias de profissionais invisíveis, que é o quê? O garçom?
Isso. Ninguém...
Ninguém liga para ele.
Ninguém liga para o garçom.
Ninguém liga para o garçom.
Só na hora de reclamar.
É. O garçom está ali, mas ele está ouvindo tudo, prestando atenção em tudo, certo? Você é um dos tipos, é um tipo, né? E o segundo, o cara que recolhe o lixo da sua rua.
Isso.
São pessoas chamadas profissões invisíveis, né? Que as pessoas estão ali, mas não, você não enxerga, elas passam por você. E a gente percebe isso porque... Ali tem uma turma que faz um trabalho de limpeza pública que tem que tirar o chapéu.
Com
tanto para os meninos do caminhão, todos eles que cuidam lá recolhendo o lixo na rua, como para o pessoal que faz a barrição. Isso eu sempre que saio cedo, encontro com eles na rua, paro, cumprimento e agradeço. Porque eu digo sempre assim, muito obrigado pelo trabalho que você faz. Porque se imagine, se não há essas pessoas para fazer isso com zelo, que eles fazem com zelo.
É.
Né? Tanto eles, como elas também, nós temos mulheres garis também. E a gente, nós teríamos uma cidade suja, cheia de doenças, mosquitos, ratos, um monte de coisa. E a gente percebe que eles cuidam daquilo ali, daquela rua, daquelas coisas, como se fosse deles mesmo. E brigam quando você... Ah, não bota no lixo na rua, e tem razão. Quer dizer, eles são mais educados do que propriamente as outras pessoas, porque eles sabem o trabalho que
com
dá
certeza.
Recolher o lixo.
Isso.
Né? E hoje, esse processo todo que está sendo começado, que pode inclusive se iniciar através desse pessoal que faz barrição, ou também que faz a coleta de lixo, esse pessoal pode fazer uma mudança grande no modelo de Quixelô. Ou seja, e não só Quixelô, todas as cidades que você falou. Fazer com que gere emprego, fazer com que gere renda, fazer com que as pessoas percebam que porque tem muita gente que trabalha em coleta seletiva, que vive muito bem, obrigado, melhor até do que gente que tem um emprego
com
dentro
certeza.
Do escritório, não é verdade?
Isso. Luiz, eu só quero dizer uma coisa, que é possível sim a gente mudar o pensamento das pessoas, porque já existem, a gente poderia citar aqui N experiências aí que existem pelo Brasil afora, já aqui no Brasil, aqui no Nordeste, aqui no Ceará, já existe experiência nesse sentido, da mudança dessa consciência. É possível implantar essa coleta seletiva, vai ser possível e vai gerar emprego e renda esse consórcio, se Deus quiser, porque o lixo é sentido por isso, essa pessoa de senador, que ele próprio criou um aterro sanitário, ele particular, quer dizer, ele viu ali um meio de ganhar dinheiro com aquilo. E o lixo é rentável. O lixo é rentável. Hoje talvez não seja, porque a gente ainda não está acostumado. A procura é muito pequena ainda pela compra, porque também a coleta é muito pequena. Nesse seminário que a gente teve agora da empresa, eles disseram, às vezes vocês vão ver lá na central de resíduo, aquele monte de lixo acumulado lá, de resíduo acumulado lá, para onde é que a gente vai vender? E aparece. Sempre aparece alguém querendo comprar. Não tem nada do lixo, não é vendável. Quer dizer, então a gente acredita nisso, a gente acredita porque tem experiência, outras experiências, já viu outras experiências, e vai dar certo. O importante é que a gente coloque na cabeça que vai dar certo, coloque em prática e vamos à luta. É isso aí que a gente vai fazer.
E o lixo, viu, Johnny? O lixo é um negócio tão interessante, porque se você parar para pensar, você para produzir, gerar riqueza, você precisa fazer uma série de investimentos, né?
Sim, com certeza.
O lixo está lá.
Está lá, parado.
Parado. Você pega esse material, transforma esse material, recicla esse material. E tem um detalhe. nunca vai acabar. Nunca você vai ter sempre o fornecimento dessa matéria-prima para poder transformar e ganhar dinheiro com isso. Então, é um bom negócio, o risco não é alto, é baixo, porque, tipo assim, qual o risco que eu tenho? É de não conseguir vender o lixo, é das pessoas deixarem de produzir lixo, aí é mais complicado, porque vão estar sempre produzindo lixo, vão estar sempre inventando embalagens descartáveis, vão estar sempre inventando os tais copinhos de água, vão estar sempre inventando um monte de coisa. Também tem um lixo hospitalar, que a gente também tem que se preocupar com isso. Isso tudo é matéria-prima para o sujeito que quer investir no negócio e ganhar dinheiro com isso. E com certeza ganha muito dinheiro.
Muito dinheiro.
Porque nunca para de gerar lixo. E ele vai sempre estar transformando, né?
É uma matéria que sempre tem, não falta. Né? A questão do lixo é porque ele está lá todo misturado. A nossa tarefa agora é pegar esse lixo e separar. Ó, isso aqui gera renda, isso aqui não gera. O que não gera, a gente dá aquela destinação, que é o aterro. Né, que também vai ser trabalhado de tal forma que não vai prejudicar nem o meio ambiente, nem a saúde.
Pronto. Marcelo, quero te agradecer. Foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que deu para esclarecer e abrir a cabeça de todo mundo com relação a isso, da importância que é o processo do consórcio, consórcio de resíduos sólidos, essa iniciativa. Parabenizar mais uma vez a prefeita Fátima Gomes, que chegou também, que aprovaram esse projeto por unanimidade na Câmara, ou seja, justiça seja feita. Os vereadores, tanto situação como oposição, eles perceberam a grandiosidade do projeto e a enorme necessidade para a cidade. Entenderam, obviamente, que se foi feita uma tentativa e não deu certo, não por gosto de quem buscou, mas por descaso de quem foi procurado. Né? Então, quer dizer, infelizmente não deu certo, mas agora se caminha para uma solução bem mais autossustentável, né? Inclusive, né, que eu imagino que isso vai realmente trazer os resultados que são esperados. Cara, muito obrigado a você. Admiro demais o seu trabalho lá. Vejo a tua competência com relação a isso. E a gente tem, digo sempre isso, a cidade de Quixilô tem sorte de ter um cara do teu nível lá para cuidar de um assunto tão delicado, tão delicado, e que exige uma preparação técnica muito grande.
Luiz, eu que agradeço esse papo, viu? Eu acho que a gente estava precisando já de puxar esse assunto, numa hora mais oportuna do que essa não poderia ser. Agradeço também a prefeita pelo apoio e pela a boa vontade que ela está tendo de resolver esse problema. E eu quero só deixar um recado aqui, que esse problema do lixo, esse problema não é meu, não é seu, não é da gestão, não é da gestão dos prefeitos, é de toda a população. Então, cabe a cada um começar a colocar a mão na cabeça e começar a pensar: eu vou fazer a minha parte para ajudar a mim e ao meu município a tornar a cidade mais limpa e o meio ambiente mais saudável.
Muito bom, obrigado. Semana que vem, você que está nos ouvindo agora, será 14, né, Johnny? Eu vou trazer a prefeita Fátima Gomes, mas eu vou falar da vida da Fátima Gomes, a mulher guerreira que nunca baixou a cabeça para nada, que ali não tem medo de nada.
Não.
Ali é impressionante. E está feito uma excelente gestão, uma gestão que eu não tenho dúvida que vai ficar para a história. Com o tempo, depois que ela sair, as pessoas vão começar a perceber o que foi e o que é a Fátima Gomes. Né? Mas ela não tem só isso de história. A história dela é muito interessante e vale a pena mostrar a mulher que viveu no meio de uma sociedade machista, numa época difícil, e ainda resolveu comprar briga com um monte de gente porque acreditava no projeto. Esse é esse projeto que, inclusive, hoje ela está tocando. Nós vamos ter a prefeita sábado aqui batendo papo com a gente no diálogo. E depois, dia 21, o deputado Marcos Sobreira, eu convidei para que ele pudesse fazer um apanhado do que foi esse primeiro ano de mandato dele como deputado estadual. Por sinal, muito bem avaliado, muito bem cotado, aquela tranquilidade de sempre do Marquinhos, que é aquela que é aquela, a marca registrada dele, né? Ouvir, tentar buscar a solução, sem agredir ninguém, sem bater ninguém, fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Bom, gente, esse foi o diálogo dessa semana. Sim, e no último programa eu vou trazer Dom Edson. Eu gravei já com ele, contando a história do Papai Noel. É inédito, está guardado em segredo de Estado. Ninguém vai ver antes desse dia, inclusive porque vocês vão ter muitas surpresas. vocês não vão acreditar em algumas coisas que você nem imaginava que poderia ser. Dom Edson vai dar esse presente para a gente com relação à história, fechando, obviamente, o diálogo do André, que eu abri com ele, eu gostaria de fechar com ele também. Esse foi o diálogo de hoje, muito obrigado pela sua audiência, obrigado Marcelo, obrigado Johnny, que está aqui com a gente gravando o programa. Eu sou Luiz Sucupira, este é o Diálogo. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.